Viva, bem-vindos ao Mentes Inquietas, um podcast do Região de Leiria sobre saúde mental.
Este programa tem o patrocínio de Beatriz Godinho Saúde, Centro Hospitalar de Leiria e Politécnico de Leiria.
Agradeço aos meus convidados Joana Correia, diretora do Serviço de Psicologia, e Cláudio Laureano, diretor do Serviço de Psiquiatria, ambos do Centro Hospitalar de Leiria, a disponibilidade para nos ajudarem a compreender e a agir sobre os temas da saúde mental. O tema de hoje é particularmente inquietante: automutilação, o que se esconde por detrás da autoagressão. A automutilação consiste em comportamentos de agressão ao próprio corpo, sem, no entanto, terem por intenção provocar a morte. Está mais associada à fase da adolescência, mas verifica-se igualmente entre adultos. Quais são os fatores de risco e como se deve intervir nestes casos é o que vamos saber no episódio de hoje. Doutora Joana, de que formas de automutilação são mais frequentes?
São várias e dependem, acima de tudo, da intencionalidade da pessoa. Na maioria dos casos, há uma intenção autolesiva, mas não suicida, na perspectiva de materialização de uma dor emocional. Geralmente acontece em partes mais acessíveis do corpo, embora zonas que possam ser facilmente escondidas, como é o caso de antebraços, pulsos ou parte interior das pernas ou coxas. Cortar ou perfurar a pele com objetos pontiagudos, por exemplo, ou cortar com lâminas ou facas, ou lâminas de barbear, ou picar até com agulhas, ou queimar com isqueiros ou com pontas de cigarro, são os métodos que geralmente são mais frequentes encontrar em consulta.
Doutor Cláudio, são estes os casos que também lhe chegam com mais frequência?
Sim, como a Patrícia disse, a automutilação é de facto um ato que causa dor ou danos superficiais ao próprio corpo, sem ter essa intenção de causar a morte. Os exemplos de mais comuns são efetivamente o de cortar ou perfurar a pele com algum objeto pontiagudo, como a doutora Joana já disse, queimar a pele, e normalmente escolhem áreas acessíveis e escondidas que possam depois ser escondidas com roupa ou com determinados acessórios.
Compulsividade em roer as unhas e arrancar cabelo, por exemplo, podem ser considerados atos de automutilação?
Essa pergunta é interessante, é bastante pertinente. Porque a automutilação será definida como qualquer comportamento intencional envolvendo, digamos assim, uma agressão direta ao próprio corpo, sem haver uma intenção, portanto, consciente, como já vimos, de suicídio. E, por outro lado, o comportamento não pode ser socialmente, digamos assim, aceitável. Por exemplo, colocar piercings não é uma automutilação, porque é um comportamento até socialmente aceitável. Agora, o arrancar cabelos ou roer as unhas não preencherá, pode preencher alguns critérios mais até com comportamentos compulsivos do que propriamente no âmbito das automutilações.
Doutora Joana, o que leva uma pessoa a automutilar-se?
É muito variável. O que é mais comum, ou o conceito mais associado, é o alívio da dor emocional. Contudo, são presentes muitas vezes contextos até de manipulação, de fuga cognitiva, substituição do foco do problema que se está a viver no presente ou o foco da própria dor que se sente. Muitas vezes acontece como uma autopunição, como castigar-me por ter acontecido alguma coisa ou por ter tido algum tipo de atitude que considere ser mais disfuncional ou disruptiva. Mas muitas vezes está também ligado aos fatores de personalidade individual e à forma como a pessoa lida e gera as suas emoções e os seus comportamentos.
Que fatores são esses? Ou seja, quando
traços
fala
de personalidade,
sim,
mais impulsivos, mais associados à frustração, mais associados até ao neuroticismo, à sobrevalorização e significação tendencialmente negativa dos acontecimentos e à própria dificuldade em gerir as situações que acontecem no dia-a-dia, a baixa tolerância à frustração, que é algo que hoje em dia encontramos cada vez mais presente na maioria das pessoas, estamos pouco tolerantes à frustração, e estes são fatores que levam a que as pessoas tenham comportamentos mais impulsivos, e a automutilação está muito associada a comportamentos muitas vezes impulsivos.
É quase um contrassenso, é aliviar dor com dor. Como é que isto se explica, Dr. Cláudio?
Não, de facto, muitas vezes isso é utilizado para reduzir a tensão ou os sentimentos negativos que a pessoa tem, produzindo essa tal dor. E a autopunição por falhas que a pessoa acredita ter, que muitas vezes acabam por ser um pedido de ajuda. E muitas vezes é assim que efetivamente nós interpretamos essas situações.
E por que razão se associa mais à adolescência? Verifica-se mais entre adolescentes?
Se calhar fala-se mais no fenómeno associando à adolescência, porque efetivamente acaba por ser mais marcante. Não nos podemos esquecer que a adolescência é uma fase de construção, reconstrução, reconstrução da construção, portanto, estamos aqui continuadamente em fases de construção e de confusão. Portanto, se é difícil eu perceber-me, se é difícil eu conhecer-me, se estou em processo de maturação do eu, é natural que também tenha dificuldade em gerir esta componente emocional. E a automutilação acaba por funcionar como uma materialização de uma dor que não se vê. É tornar visível uma coisa que não se vê. Daí ser uma fase propícia também a estes comportamentos.
E eu penso que a pergunta da Patrícia é também interessante, porque de facto podemos... O que acontece, parece, é que a automutilação, habitualmente, e nós que vimos adultos e não, que não somos pedopsiquiatras e que vimos fundamentalmente adultos, mesmo os adultos com episódios de automutilação, regra geral, não vou dizer em 100%, mas se calhar muito próximo disso, ou praticamente 100%, os episódios de automutilação tiveram início efetivamente na adolescência. E não, por exemplo, na infância. Não quer dizer que não possa acontecer, mas a generalidade deles tem início na adolescência. Daí talvez essa ideia de que os episódios de automutilação se associam à adolescência, porque é efetivamente nessa fase do ciclo de vida que habitualmente têm início. E mesmo nós que vimos adultos, de facto, depois fazendo a história clínica do doente, percebe-se que habitualmente esses episódios tiveram início, muitas vezes no início, durante a adolescência.
Então estamos a falar de anos, de décadas de automutilação?
Sim.
Às vezes há períodos. Há períodos em que a pessoa, estando mais instável, tem necessidade desse tipo, ou ocorrem esses comportamentos, e depois, durante algum tempo, ocorrendo estabilidade do ponto de vista emocional, da sua patologia, porque muitas vezes está associada a uma patologia de base, como a doutora Joana também já disse, nomeadamente em quadros de perturbações de personalidade, perturbações de comportamento alimentar, quadros de abuso, por exemplo, de álcool, onde estas situações também não são tão infrequentes quanto isso, mas em fases de maior estabilidade pode acontecer não haver este tipo de episódios durante muito tempo e depois voltarem em situações de maior pressão, de maior stress, voltarem a acontecer.
E como deve atuar a família perante estes casos?
A família tem um papel muito informativo e formativo, portanto aqui se o jovem ou adolescente tiver espaço para poder falar de si e das suas questões, certamente terá também um espaço para poder falar do que o atormenta ou a atormenta de alguma forma e que faz com que estes comportamentos acabem por acontecer. Portanto, aqui o espaço de diálogo e o espaço de partilha na família é fundamental. Claro que nem sempre é suficiente, não é? Mas acaba por ser esse espaço que vai fazer com que a pessoa tenha, que o jovem ou a jovem tenha um espaço para falar das suas inseguranças e que possa também encontrar as alternativas existentes a este tipo de comportamentos.
Mas é natural que a família também não se sinta preparada para abordar estas questões.
É natural que a família não se aperceba que tem que trabalhar estas questões. Daí nós falarmos muito mais numa perspectiva preventiva do que interventiva. Porque quando já há comportamento de automutilação, quando o jovem, quando a jovem já de alguma forma tem estes comportamentos habituais ou implementados, muitas vezes a família já não tem aqui um papel que possa fazer grande coisa. Já precisamos de passar a uma fase seguinte. Portanto, esta parte preventiva acaba por ser fundamental para que isto não chegue sequer a acontecer.
Há desafios de automutilação nas redes sociais. Têm sido notícia recorrentemente. Como podem os jovens proteger-se destes convites à automutilação?
Pois, esse é um problema também interessante, porque existem de facto fóruns que são visitados, de modo geral, por adolescentes e não só, em que conversam sobre, a automutilação e às vezes publicam mesmo fotos das feridas que causam em alguma parte do corpo. Aqui, talvez até a minha interrogação maior em relação a isso é tentar cá, perceber ou achar que pode ser difícil perceber se esses ambientes efetivamente estimulam esses comportamentos, esse tipo de atitudes, ou se até, por um lado, até, digamos assim, acabam por acontecer porque são o único sítio onde muitas vezes esses indivíduos, esses jovens, habitualmente encontram para falar sobre os seus problemas e sobre essas situações.
Mas não deixa de ser um cenário um pouco diferente do habitual, ou seja, no fundo esse desafio responde a uma tentativa e um hábito de automutilação que já existe, ou é só no fundo para os jovens se integrarem e mostrarem que são mais fortes porque conseguem ferir-se mais e aguentar mais a dor de um ferimento profundo? Não sei se fui clara na pergunta.
Não sei também. Mas, efetivamente, estes são espaços que muitas vezes acontecem não só de partilha, mas muito de desafio, não é? E estes contextos de desafio da automutilação, cada vez encontramos mais e que fazem sempre uma grande notícia, geralmente é isto, fazem uma grande notícia, fazem um grande alarido. Faz com que as pessoas tenham necessidade de procurar este tipo de informação. E claro, depois temos jovens que são mais induzidos pelo comportamento alheio do que outros, não é? A pressão grupal funciona de forma diferente para cada uma das pessoas. Se é um contexto de auto-identificação, de procurar alguém que sinta o mesmo que eu sinto para me sentir identificado, pode ser esse espaço também. Agora, acima de tudo, há aqui uma base comum, não só à questão da automutilação, mas a muitas outras questões, têm a ver com a ausência de espírito crítico que os jovens têm para qualquer questão que lhes seja colocada neste âmbito, não é? Se me põe um desafio que me estimula de alguma forma ou que me faz sentir parte de algo e eu não tenho espírito crítico para poder analisar o impacto funcional que vai ter na minha vida, é natural que eu siga caminhos que nem sempre me levam ao melhor sítio, não é?
E aí a prevenção é muito importante.
Pois, a prevenção é fundamental. E aí eu voltava até um bocadinho àquilo que a doutora Joana já focou, que tem a ver com a família, não é? Porque por um lado, a prevalência de automutilações ligadas a questões e a conflitos familiares é muito frequente e deixam muitas vezes claro que existe alguma lacuna a nível da estrutura familiar que muitas vezes funciona como um gatilho para potencializar este problema. E aí, digamos assim, o suporte e a estruturação familiar é um dos processos que pode permitir a quem passa por este tipo de problemas ultrapassá-los da melhor forma possível.
Pode denunciar outro tipo de problemas, a automutilação.
Sim,
é?
Sim, como nós já referimos, muitas vezes estes quadros estão associados, de facto, a episódios depressivos, perturbações que depois podem estar também associadas a perturbações, por exemplo, de personalidade.
Mas eu falava mesmo no contexto familiar. Abusos.
Sim, pode estar associado
a muito. Consumo de álcool, enfim, outro tipo de questões que depois levam este quadro, é isso?
Sim, sim, muitas vezes há esses gatilhos em termos até de situações e de conflitos familiares ou de vivências estressantes em termos familiares, onde o alcoolismo ou o abuso sexual muitas vezes são fatores que nós encontramos como determinantes nestes indivíduos.
O distúrbio tanto afeta homens como mulheres ou é prevalente num dos sexos?
Eu acho que a automutilação é mais comum no sexo feminino, mas não tem, apesar de tudo, uma discrepância tão grande. Ou seja, os comportamentos suicidários ou parasuicidários são claramente mais frequentes no sexo feminino, embora depois muitas vezes as questões de letalidade ou dos métodos mais letais são mais frequentes nos homens, mas os comportamentos parasuicidários são mais frequentes, claramente mais frequentes no sexo feminino. Em relação à automutilação, a ideia que eu tenho é que não há uma predominância tão grande do sexo feminino em relação ao sexo masculino, embora seja mais, continue a ser mais prevalente neste, mas não sei qual é.
Sim, em termos estatísticos está muito associado a um fenómeno mais do feminino. De qualquer forma, em termos de consulta, cada vez mais, acaba por ser um bocadinho irrelevante esta questão de género, porque tanto nos aparecem jovens do sexo feminino, tanto do sexo masculino, que acabam por apresentar este tipo de comportamentos. Portanto, acho que não é só uma questão de género, é uma questão geracional acima de tudo, que depois terá impacto não só no presente, mas que muitas vezes, como já falámos, se vai representar ao longo da vida também.
E o que é que as vossas disciplinas, as vossas áreas fazem para lidar com estes casos?
É assim, o tratamento de algum transtorno de base pode ser fundamental. Se um indivíduo está deprimido, se há uma perturbação que possa ser, digamos assim, de alguma forma reequilibrada de base, desde a questão do por exemplo, consumo de álcool, perturbações de personalidade, que depois muitas vezes cursam com episódios depressivos, de maior instabilidade em termos de ansiedade e por aí fora, são importantes. Não existe nenhum medicamento, não sei se era essa,
sim,
em relação à psiquiatria.
É como é que se trata, não é?
Pois, se em relação à psiquiatria, questão. A ideia era qual é o medicamento que se dá a um indivíduo que aparece lá no consultório a dizer que faz isto, qual é o medicamento que lhe vai dar. Não existe nenhum medicamento propriamente aprovado para isso e portanto, não existe nenhum medicamento, nenhuma terapêutica farmacológica especificamente para o tratamento da automutilação. O que acontece muitas vezes é que isto não aparece do nada e há todo digamos assim, uma base e um processo em que isto se desenvolve e que é importante perceber e onde muitas vezes a psicoterapia tem um papel por demais fundamental, mas onde, para controlar determinadas, digamos assim, quadros sintomatológicos, pode ser importante alguma intervenção a nível farmacológico. Mas sem dúvida que a psicoterapia, eu aqui tenho que dar a mão à palmatória. A psicoterapia aqui tem um papel por demais fundamental.
E o que faz a psicoterapia então?
A psicologia procura, acima de tudo, que a pessoa reconheça os seus padrões emocionais e de comportamento, identifique quais é que são os adaptativos e os desadaptativos também, encontre alternativas funcionais, que são aquelas necessárias para conseguirmos gerir todo este processo, e que encontre aqui um processo de autogestão e autorregulação emocional para que esta materialização da dor não seja necessária. Há sempre a possibilidade de olhar para a mesma situação de várias formas e a psicoterapia dá-nos essa ferramenta de, dentro do mesmo espaço, encontrarmos várias soluções para os mesmos problemas ou encontrarmos vários problemas que levam a diferentes soluções. Acima de tudo, é tentarmos ajudar a pessoa a encontrar aqui conceitos adaptativos e perceber que, efetivamente, a automutilação é uma pseudo-solução, é transitória e geralmente não é definitiva nem faz parte da solução.
E vamos tentar desmontar a expressão conceitos adaptativos, que significa, na prática,
que nos auxiliam àquilo que nos faz bem e que nos faz seguir em frente de uma forma positiva, que não é de todo o contexto que a automutilação nos leva.
Muito obrigada a ambos. Fica por aqui o episódio dedicado à automutilação. Assim que nos ouve, já sabe que pode enviar sugestões ou perguntas para o endereço de e-mail podcasts@regiaodeleiria.pt. Pode ouvir este episódio no site do Região de Leiria e nas principais plataformas Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Até breve.